reunidos na sede do Lusitânia de Lourosa, a provável, portanto, administração futura do clube. Acho que hoje é um dia fundamental, porque se vão juntar, vão ver se de facto têm condições para tomar conta, portanto, do Lusitânia de Lourosa ou não, porque há muitas coisas para saber e os responsáveis que estão, portanto, diretamente interessados em tomar conta de Lusitânia, de certeza absoluta que foram procurar saber, e só hoje, na minha opinião, é que vai sair ou não a lista para a próxima quinta-feira na Assembleia Geral.
Esta vitória também é importante porque sabemos que a questão do futebol, o Lusitânia de Lourosa vai muito para além da equipa sénior, como outros emblemas vão muito para além da equipa sénior, mas sabemos que o futebol movimenta isto tudo. Esta vitória, o encurtar distâncias, pode ser também importante para encontrar uma solução, não é?
Sim, as vitórias, portanto, aliás, tem que haver sempre, portanto, uma lanterna de que ilumine, seja, portanto, que projeto for. O Lusitânia de Lourosa, quer a gente queira, quer não, é a equipa sénior. É evidente de que as camadas jovens têm o seu valor, portanto é importante ter os miúdos nos nacionais, mas muito mais importante, e em Lourosa, e falo do que sei, é a equipa sénior ganhar. Estar, portanto, num sítio onde desperta forte paixão, como é evidente. Ainda ontem, por exemplo, eu estava lá um bocado desanimado, porque estava menos gente, numa tarde soalheira, numa tarde magnífica para a prática do futebol, e não estava assim tanta gente, quer dizer, que eu estava acostumado, não é? Eu estou acostumado a ver em Lourosa 1.500 pessoas, e ontem, se calhar, estavam 500 ou 600, o que nós já ficamos preocupados. Portanto, a luz, o farol que ilumina a forte paixão é a equipa dos séniores. É como na Fórmula 1, em relação, portanto, a todo o resto dos automóveis. A Fórmula 1, portanto, é o farol. É ali que se fazem as experiências para que depois, portanto, os carros funcionem de uma forma diferente. No Lourosa, é a equipa sénior. A equipa sénior é o farol, é a luz, portanto, da forte paixão.
Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, não entenda como provocação para o próximo domingo, mas vai ser do União de Lamas desde pequenino, nos Muris Lamas, ou não?
Não.
Ou nem aí vai ser.
Nem isso. Era um sacrilégio, um indivíduo nascido em Lourosa, apesar de ter jogado no Lamas, e confesso de que, e o Carlos Silva, portanto, é um pouco mais velho do que eu, acolheu-me, portanto, no seio do União de Lamas, que eu saí do Lusitânia de Lourosa depois de uma história, portanto, recambolesca em relação à minha pessoa, e hoje eu assim, tinha assinado no Boa Vista, e depois, portanto, ao fim de dois jogos pelo Boa Vista no campeonato início, parece-me que é assim que se chama, portanto, outro torneio início da Associação de Futebol do Porto, e chegou-me lá um senhor com os papéis na mão a dizer que eu estava preso ao Lourosa e portanto podia jogar no Boa Vista. Foi de facto tremendo, foi um choque tremendo, e depois, portanto, enfim, com a ajuda de algumas pessoas amigas, eu tive que pagar, portanto, ao Lourosa uma determinada quantia para sair, e o União de Lamas foi a equipa que me abriu os braços, de facto, porque já o campeonato já estava a decorrer, e recordo nessa altura o Carlos Silva era de facto o craque do União de Lamas, era ele que mandava no Lamas.
Carlos Silva
recebeu-me de braços abertos.
Eu podia recordo, não mandar, mas aqui o Sr. Teixeira viu como um líder, como um patrão, portanto.
Não, mandava, e eu recordo com muita.
A célebre frase era ele mais 10.
Não era só dentro do campo, era efetivamente ele que mandava, mas mesmo fora, eu recordo num treino, e lembro-me muitas vezes disso. Tínhamos um treinador, portanto, tinha ido substituir o Nelson L. Barros, e que era o Gonçalves. E então, à terça-feira, quando nós perdíamos, era corre, rápido. E o Carlos Silva, quando nós ganhávamos aquilo, era uma maravilha. À terça-feira o treininho era suave. Quando perdíamos, era a bombar. O Carlos um dia chegou lá, portanto, me lembro-me nos calções com um bolsinho atrás, levou, portanto, uma camisola, e ele começou a ficar para trás, o Carlos. E o treinador, o Sr. Gonçalves, já morreu, que o tem em eterno descanso, que era, de facto, um bom ser humano, eu considero assim. Começou, Carlos, rápido! rápido, mais rápido, mais rápido. E o Carlos Silva cada vez a ficar mais para trás. A determinada altura, tirou a camisola de alças, enfiou-a e disse: ó, oh, besteira, eu sou gordura de atletismo, sou jogador de futebol.
Histórias deliciosas aqui em direto em cinturinha de ataque.
Isto é pior só. Tem, é uma tem, história.
Tem isto ainda bem presente, Carlos Silva, ou não? Ou já passou?
Não, ele está a contar, mas não é. Não é, não é, não é assim. Não é assim. Essa história é com o Licínio Milheiro. O Licínio Milheiro, que era aqui do Feirense, pá, uma pessoa porque tinha muita admiração, e ele nesse ano levou o Candinho Ferriasse para o Lamas. E então o Licínio Milheiro era um indivíduo que o trabalho dele, portanto, desenvolvia mais na parte física, ele desenvolvia mais a parte física que a parte técnica. E ele dizia que quem não tivesse força para correr não tinha força para ganhar jogos. E então ele atinava muito com isso. Então eu um dia pus realmente essa camisola de alças por baixo da outra camisola, e pus. E ele disse-me, então, pá, tu não andas? Disse, não, eu não sou corredor de atletismo. E ele mandou-me embora do treino. Eu estava com uma camisola de alças e ele disse, olha, vai tomar banho. E eu fui. Isso é verdade. Passou-se isso, mas foi com o Luciano Milheiro aqui. Não? Tudo por causa do Condinho Farriazzo.
O campeonato se afina, assemelha-se claramente a uma maratona, não estamos a falar de uma competição de velocidade. Carlos Silva, se fosse há uns valentes anos atrás, quais eram as palavras certas que gostaria de ouvir para reagir, para picá-lo, para chegar às Mouris e partir a loiça toda em campo?
Nada, não precisava que me dissesse nada. Nós e Lamas tínhamos uma mística. Portanto, o que está a acontecer agora no futebol não acontecia antigamente. Está aqui o Teixeira, que jogou nos anos que eu joguei tão bem. O Filipe é mais novo, mas se calhar tão bem. E se ainda é capaz de passar no São João de Ver, porque o São João de Ver é capaz de ter muitos jogadores da terra. O Lamas tinha 5 ou 6 jogadores do Lamas. E nós frequentávamos o café dos adeptos do Lamas. E chegávamos à quinta, à sexta-feira, depois era convocatória. Pá, onde é que vocês jogávamos a Famalicão? E como é que vai ser? Chegava lá 3 ou 4 aos gajos. E não havia resultados negativos para nós. Acontecia futebol. Não aconteceu lá, mas esta semana. Só que nós tínhamos já, pá, uma paixão por aquilo. Sentíamos a camisola, sentíamos, portanto, o desgosto dos nossos adeptos e atirávamos a eles de alma e coração. Às vezes as coisas não corriam, porque também tínhamos alturas em que perdíamos 2 e 3 vezes seguidas. Mas o Lamas, no meu tempo, tinha uma capacidade de reação fora de vulgar, porque tinha isso. Tinha esses jogadores aí, criavam essa mística e passavam-no aos outros. Deus me livre, que o Teixeira é testemunho disso, passou lá nisso no Lamas. Quantas vezes o falecido Chico lhe disse a ele: corre, pá, não sei o que, não sei quantos. E ele e outros gajos.
Chamava-me
Avilhão. Se eu estivesse a jogar lá da bancada. Corre, Avilhão. Eu estava de lado da bancada a jogar. E se as coisas não estivessem a correr bem, o Chico vinha ter comigo. Opa, sai da sombra, pá. Ele dizia-me isto, porque ele sabia que eu podia desequilibrar, é verdade, podia desequilibrar. E era um indivíduo que, se calhar, quando as coisas não estavam a correr bem, eu vinha ao meio campo e dizia aos gajos: opa, dai a bola a quem sabe. Pronto, e as coisas começavam a correr melhor, ou ficavam na mesma, mas que nós tentávamos, os jogadores do Lamas, virar as coisas. O Lamas, e eu vou ficar em 74-75, o Lamas acabou a primeira volta a 14 pontos de Paços Brandão. E nós fizemos uma reunião no balneário sem treinador. Sem treinador. Fizemos uma reunião em que o futuro treinador do Lamas era o Chico Batista. Ia ser o Chico Batista. E nós fizemos uma reunião no balneário, prometemos a todos, nós vamos morrer no campo. Só não vamos subir se não pudermos. E o Lamas subiu de divisão. O Lamas subiu em 74-75, foi ao segundo lugar, foi disputar uma Liguila, ganhou a Liguila, ninguém nos parava. E eu ainda me estou a recordar no jogo em que o Embrões com o Vila Novense que decidia a subida do Lamas, faltavam 5 minutos, o Pinto Rocha era um menino e estava a entrar para o jogo, e eu disse-lhe a ele: estás a 5 minutos da segunda divisão. Não te esqueças, estás a 5 minutos da segunda divisão. O Lamas ganhou 1-0. Eu digo isto aqui, assim mesmo com paixão. Porque nós entregávamos aquilo de alma e coração. Eu descia as escadas, acredito nisto. Nós não entrávamos para o túnel. Descíamos a escadaria daquele campo. Nós olhávamos assim à volta e às vezes vinha uma voz cá atrás que dizia: opá, somos pai 3 mil contra 11. Pronto. E aquilo caía. nos jogadores. Nós tivemos um jogador no Lamas, fomos nós os jogadores que o retirámos da equipa. Foi colega de equipa do Teixeira, o Oliveira Santos. Ponta de lança, dava no Lamas, eu jogava para trás, ele é técnico, até muito bom jogador, era um rato da área, que ele sabe que era um belíssimo jogador. Nós pedimos à direção, contratem o ponta de lança, este gajo não joga mais no Lamas. E ele foi embora, andou lá até ao fim da época a receber e tudo, nunca mais jogou. Lá está, só queríamos gente.
Está a afirmação do Américo Teixeira, não é? Exatamente.
Afinal, quem mandava.
Não era. Nós, jogadores do Lamas, eu, Chico, Delfim, aquela malta toda, nós, pá, puxávamos por aqui, nós queríamos que aquilo andasse.
É discutível. A última, para mim, grande equipa que o Lamas há de ter tido, neste século, se calhar foi a melhor equipa a jogar futebol no Lamas, este século. Se não tivesse acontecido os problemas que aconteceram, não vale a pena falar neles agora. Você recorda-se bem da equipa do Moleiro, do Paulo Sousa, do Meneghetti, do Luís Dias, do Fernando. Toda aquela equipa, essa envolvência com os adeptos. E eu consegui fazer essa ligação, o Anjo lembra-se bem, entre a claque, na altura dos Papatinhos, e os jogadores. Nós, quando fomos às Caldas da Rainha e passámos para primeiro, ganhámos lá 5-2. O Lamas, se fosse uma equipa da primeira liga a jogar contra o Lamas naquele dia, o Lamas ganhava. Aquilo era uma equipa incrível a jogar futebol. Mas mesmo uma grande equipa de futebol que o Lamas teve nesse ano.
O Jorge Silva, o treinador.
O Jorge Silva, exatamente. Aquilo era uma equipa tremenda. Era o Velder que vinha rotulado de craque no Leça para tirar o lugar ao Inzaghi, tinha que correr mais do que ele. E o Inzaghi tinha 18 anos e jogava na equipa a titular. Aquilo era uma equipa tremenda.
18.
Pronto, ok. Mas tínhamos uma excelente equipa, miúdos da terra e o tal misto que falou agora. E essa proximidade. Ainda hoje eu tenho amigos que passaram por lá, mas o Barradas vive em Lisboa, o Luís Dias já acabou a carreira, está a viver em Lisboa. Ainda hoje eles, o que se lembram do Lamas é essa proximidade que existia. Na altura, era a claque do Lamas, os adeptos mais fervorosos que íamos a todo lado, levávamos duas, três caminhonetas a ver o Lamas, e eles chegavam a Lamas quando nós ganhámos nas Caldas Rainha, estavam 100 pessoas à espera dos jogadores.
Mas não sentes isso no momento presente? Porquê?
É assim, pelo que eu ouço falar, esta direção tem conseguido trabalhar bem nesse sentido, já se vê mais gente aí ver o Lamas, eu já tive conhecimento que os Papatinhos estiveram presentes em Aveiro, tenho amigos meus que na altura partilharam comigo essas vivências junto da claque, que agora estão a despertar novamente este interesse, admito que o campeonato também assim o puxe. E eu conheço bem muito a malta dos Papatinhos e se calhar jogar contra o Lourosa e contra o Espinho para os Papatinhos já dá aquela vontade de ir ao estádio. Mas eu sinto isso até nas fotos que muitos adeptos lá mas partilham nas redes sociais, que estão a ir outra vez à bola. Eu soube que ontem em São João de Berto estava lá bastante gente a ver o jogo. Quer dizer, o campeonato também tendo muita gente, muitos clubes próximos, ajuda a isso. Porque o Lamas, antes deste campeonato, pronto, antes de entrar na Distrital, nós na segunda B, nós tínhamos uma ou duas equipas próximas. O resto eram deslocações longas e a economia das pessoas também não permitiam isso, por isso é que íamos de excursão. Mas é bom, e sinto que o Lamas parece estar a começar outra vez a malta a aparecer outra vez, e o São João de Beto também tem tido muita gente, e teve sempre, eu recordo-me uma vez, e vou falar do Lamas como jogador do São João de Beto, nós uma vez viemos aqui jogar ao Pelado Lamas, e do lado da GNR, todo aquele muro era tudo gente de São João de Beto.
Não me fales em muro, em Lamas é uma
coisa... O São João de Beto levava mesmo nas camadas jovens muita gente.
O Américo Teixeira
era uma das coisas que eu fiquei surpreendido.
Está a reagir porque deve pensar tantos minutos a falar do União de Lamas.
De qualquer das maneiras, eu queria só fazer uma chamada de atenção. Na 14ª e na 15ª jornada, no próximo mês de dezembro, e já que estamos a falar, portanto, em adeptos, não é? Era uma chamada de atenção porque o Lusitano e o Lourosa, no dia 11 de dezembro, vai a São João de Ver, e no dia 18 recebe a União de Lamas. Portanto, temos que nos preparar. É antes do Natal, antes das Ramanadas, temos que nos preparar ali, porque de facto nós vamos precisar de estar de facto muito juntos.
E agora imagine-se se na segunda volta esse jogo for decisivo, não é?
É normal, eu já agora, portanto, enfim, queria. Eu fiquei assim um bocado preocupado quando lá o Xavier falou no muro. Eu recordo, portanto, a estreia do Álvaro Magalhães como treinador do Lusitano Lourosa, e também dizer ao Carlos Silva de que, enfim, entre o Lourosa e o Lamas há muitas histórias, mas essa de facto é.
Mas é que o muro não caiu no tempo do Álvaro Magalhães.
Caiu.
Não.
Quando o Lourosa marcou o terceiro golo, estava lá um indivíduo da rádio.
Ficou 4-1 esse jogo, não foi?
4-1. E o indivíduo estava a relatar, era assim: olha, queres ver? Queres ver que o Lourosa vai marcar outro golo? Quer dizer, ele estava tão distinto.
Quando o Lourosa ganhou 4-1, o jogo acabou sem problema nenhum, um dia de sol.
Sim,
Lourosa ganhou 4-1, era no ano do China, não sei quantos. E quando caiu o muro, foi no ano de Sampaio, estava no Lamas, na 2ª Divisão.
Portanto, opa, já não me recordo.
Ou seja, o que eu me lembro do muro,
boas que eu tenho.
O que eu me lembro do muro nesse jogo, o Lourosa tinha um avançado incrível, o Simone. Epá, o gajo era um jogador tremendo.
Ele veio para o Varense depois passar
o Simone, que pelos que eu sou, parece que já não está entre nós. Parece que o Simone faleceu por outras questões, infelizmente, de vicissitudes da vida.
Mas
o que eu me lembro do muro é que o Simone estava tão concentrado naquele jogo que ele batia sempre no muro. Ele não conseguia travar. Ele estava com tanta força naquele jogo.
Foi de fora para dentro.
Que jogador tremendo, coloroso.